Multicast, com Arthur Stabile e Maria Tereza Cruz. Salve, salve, galera! Hoje é dia 31 de maio de 2019, esse é o episódio 16 do podcast. Tô dando esse salve, eu, Maria Tereza Cruz, e na minha companhia está...
Arthur Stabile, repórter da Ponte, novamente aqui colando na grade para falar dos casos de violência que assolam o país novamente, né? Para variar.
Exatamente. Essa semana, mais uma semana cheia das coisas, né? Como eu costumo dizer. E sem demora, a gente vai falar de dois temas que permearam bastante o noticiário durante a semana. Primeiro deles, o massacre ocorrido no domingo 26 e segunda-feira 27 de maio, em unidades prisionais de Manaus, quatro unidades, na verdade, do Compágio Complexo Anísio Jobim. Complexo Penitenciário Anísio Jobim.
Isso aí.
56 mortos? Não, 55 mortos. 55. É que eu tô confundindo com o episódio de 2017,
É fácil confundir, assim, pra gente que trabalha com segurança, porque foi exatamente no mesmo lugar, no Compage, que é administrado pela mesma empresa, que é a Humanizare, que é uma empresa terceirizada. Depois a gente vai entrar nesse meandro de se é público, se é privado, etc. Mas é o mesmo local que 56 pessoas morreram em 2017. Então, num período de 2 anos e meio, se você juntar 56 com 55, o Compage teve o mesmo número de mortes, exatamente os 111 mortos do massacre do Carandiru que aconteceu aqui em São Paulo em 1992. Então, esses dois massacres, que são o segundo e o terceiro maiores do país, depois justamente do depois do Carandiru, formam um Carandiru, uma espécie de Carandiru amazonense, né?
Sensacional a comparação, Arthur. Quer dizer, lamentável, né? Mas eu quero dizer, muito, muito interessante se a gente analisar do ponto de vista numérico, né? Até porque as empresas privadas, como a Humanizare, quando trabalham no sistema prisional, para elas é numérico, né? Quanto mais preso, mais lucro.
A lógica é justamente essa, porque além de deles serem pagos por quantidade de preso, eles olham os gastos, né? Então, assim, tem um número... esse número de presos está exatamente ligado ao ganho que ela vai ter, ao lucro que ela vai ter. Mas vamos lá. Além do Compage, que é o complexo Anísio Jobim, outras três unidades dessa vez, que o de 2017 foi só no Compage. Esse agora de 2019 foram quatro unidades, todas administradas pela Humanizare. Obviamente o Compage, o IPAT, que é o Instituto Penal Antônio Trindade, com 25 mortos. A UPP, Unidade Prisional Purecuaquara, quase um trava-língua, mas 6 pessoas morreram lá. E 5 pessoas no Centro de Detenção Provisória Masculino, o CDP1. Além dos 19 mortos dessa vez lá no Compage. Então, assim, a gente foi atrás, além do próprio massacre em si, esse segundo massacre, a gente foi atrás de entender, pera lá, menos de 3 anos separou um massacre do outro. Uhum. Nada foi feito, na verdade, o que foi feito nessa situação?
Eu
conversei com um sociólogo, um especialista, o Ítalo Lima. Ele atualmente está no Ceará, mas ele é mestre justamente no sistema penitenciário de Manaus, né? Sistema penitenciário manauara, ele visitou nesse período depois do massacre, né? Então, o que ele vê é que isso reflete apenas um histórico, é apenas mais um massacre na história do sistema prisional lá de Manaus, né? Em 2003, ele fala que teve um grande massacre, assim, o primeiro grande massacre foi nesse ano, com 13 mortos. E de lá para até agora, houve esse processo do governo e da sociedade civil entender que, assim, pera, tem uma crise no sistema penitenciário, vamos resolver. Em 2006, eles resolveram, tá, vamos então privatizar. Vamos fazer o PP, colocar a administração privada para resolver a situação. E o que a gente viu que, na verdade, aí é uma análise do Itron, né, que ele repassou para mim, que nada resolveu. Que, na verdade, a política pública de segurança piorou a situação. Por quê? As polícias militares começaram a atuar de forma mais ostensiva por volta de 2013, cujo entendimento de um sucesso dessas operações fosse o aprisionamento. Então, encarcerar mais usuários de droga, traficantes ou assassinos é a solução. e repassava isso para as empresas privadas que administram hoje 15 dos 16 presídios, perdão, 14 dos 15 presídios atuais no estado. Então, assim, o histórico é de massacre, seja pela administração pública, seja pela administração privada. E tanto a fala do Ítalo quanto do Antônio Jorge, que é um agente penitenciário que comanda o sindicato local, eles falam que esse novo massacre, ele era previsto.
Sim,
Então, assim,
totalmente.
havia todo indício que ia acontecer alguma merda. O termo é justamente esse, que assim, não dá para falar de outra forma, assim, porque são 111 mortes em um período de 2 anos e meio, ou até menos, que dá 2 anos e 5 meses. Assim, aparenta ser um amadorismo, seja do governo ou da iniciativa privada, um amadorismo gigantesco, porque os dois se eximem de culpa agora.
Sim, mas é um amador. Eu entendo, mas é, assim, puxando um pouco a provocação, é justamente essa pontuação que você acabou de fazer. A lógica tá errada. A lógica é de encarceramento. Encarceramento gera superlotação. A superlotação gera situação precária para os presos, gera disputas internas, gera uma série de coisas
E condições ruins também para os trabalhadores.
para os
Que um
trabalhadores.
detalhe, eu falando com o Antônio, ele me disse que, ó, a situação dos agentes penitenciários do estado já é ruim. Para quem é contratado pela iniciativa privada, é pior, porque a diferença salarial é muito grande. Então, assim,
Ganha menos na iniciativa privada.
sim, justamente. Se os caras que trabalham no governo já ganham mal e tem uma condição precária de ameaças, o próprio trabalho em si é um trabalho, se a gente for analisar friamente, é um trabalho insalubre. Pela condição que os presos têm e a revolta que eles têm e jogam isso pros agentes, esses caras têm um trabalho complicado em mãos. Então, se no governo já não tem um salário condizente com isso e a iniciativa privada é pior, então é uma bomba relógio que uma hora vai explodir.
Uma bomba relógio que uma hora vai explodir. E explodiu, como você disse, duas vezes no intervalo de 2 anos e 5 meses. E eu repito, eu gosto de reforçar isso, Arthur, porque é previsível. E isso é importante, a previsibilidade, por quê? Porque depois, agora, é isso que você falou. Os caras vêm a público, falam, nossa, que coisa, nossa, me surpreendi. Ops, que surpresa. Não era uma surpresa. É algo, é assim, é 2 mais 2, é matemático a coisa. Você faz uma política de encarceramento, você faz uma política de extermínio, o resultado vai ser a matança mesmo. E tem um outro elemento que eu acho importante de ser citado, que foi bastante trabalhado em algumas entrevistas que você fez ao longo dessa cobertura, e agora no artigo publicado nessa sexta-feira pelo ex-investigador da Polícia Civil de São Paulo e especialista em segurança pública, Guaraci Mingardi. Quer dizer, o que está por trás desse massacre não é o controle do sistema prisional, como algumas pessoas querem fazer crer. Inclusive as autoridades, querendo dizer, ah, o domínio das facções dentro do sistema tá sem controle e tal. Sim, realmente os presídios são controlados por facções, realmente. Mas o que está em jogo mesmo é isso aqui, ó. Não dá pra ver que não tem imagem, mas é isso aqui, é grana, é money, é tráfico, é controle das biqueiras, do tráfico de drogas local, pela FDN, que é a Família do Norte, que é a facção local, que faz frente, faz combate. Combate não é uma palavra boa, né? Disputa a rota da região com o PCC e essa região aí do
E ela é
Amazonas.
parceira do Comando Vermelho, importante ressaltar, porque
Isso.
é uma facção importante também e também é rival do PCC,
E
né?
também é rival do PCC. E essa região, além de ser fronteiriça, né, o estado do Amazonas, ele adquiriu muito mais importância depois que o PCC dominou a rota da cocaína boliviana, que é isso que o Guaraci traz, explica muito bem no artigo dele. Então, quer dizer, já era um lugar interessante, mercadologicamente falando, para o tráfico, que estava perto da região de fronteira. Hoje, o que está em jogo aí, essa disputa, esse jogo de xadrez das facções do tráfico de drogas local, é de fato a rota de cocaína peruana, porque a rota de cocaína boliviana já está dominada pelo PCC. Então vamos buscar outros mercados, outros trajetos, outras rotas. Então é importante destacar, um dos entrevistados que você fez da reportagem já tinha falado um pouco sobre isso, quer dizer, que o que está em jogo não é a disputa de dentro, é a disputa de fora, das ruas.
Exatamente.
E é isso que o Guaraci traz no artigo dele. A gente tem que entender a dinâmica do tráfico de drogas para entender que isso reflete no sistema prisional e não o contrário.
É, o próprio governo admite internamente que depois dessa matança foi criado um gabinete de crise, né? Com defensores públicos, com OAB, com o Ministério Público, vários integrantes do governo também, do Poder Legislativo, para entender e fazer com que isso não chegue nas ruas. É, o entendimento assim, desses especialistas, como o Ítalo, é que vai chegar nas ruas. Mas assim, eu falei também com o Rafael Vinheiro, que é o defensor público geral, lá da Defensoria Local, e ele me disse que a fala do governo é que, na verdade, o que houve nesse massacre foi um racha interno dentro da FDN, né, que é uma facção local, e que não foi uma briga entre facções. Só que é muito interessante, porque dentro do comitê, desse gabinete que foi feito, o governo fala isso, que de fato existe uma facção e foi uma briga interna dela. Só
Disputa
que
da liderança, né?
isso, só que quando vai falar para a imprensa, o governo fala: não, não tem nenhuma facção criminosa aqui nos presídios de Manaus. Então, assim, o próprio governo se contradiz. Seja dentro dele ou para fora dele. E como você faz uma política pública se você fala uma coisa num momento e em outro momento você fala outra coisa? Então, assim, não tá claro. Ou você admite que existe, e não vou usar a palavra combate, mas faz um. Tem uma ação de fato para trazer para o poder público de volta esse controle, ou então vai continuar acontecendo o que acontece aqui em São Paulo, por exemplo. Que o governo do estado manteve esse discurso e mantém até hoje, e o PCC está muito maior do que nunca.
É, e tem um detalhe ainda sobre isso, do fortalecimento das facções que você falou, que o Guaraci traz no artigo dele, repito, publicado no nosso site nessa sexta-feira, ponte.org, entrem lá, com uma ilustra sensacional do Junião, que é isso. É, ele traz o exemplo de Santa Catarina, feito alguns anos atrás, quando aconteceu uma situação semelhante a essa, de queima de ônibus, de tocar o terror na rua, tal, de facções. O que que o governo fez? Transferiu não só os líderes de uma facção para presídios federais. O governo transferiu líderes das duas. Porque o que que acontece aqui? Eles estão fazendo as transferências, né, agora para Mossoró, é
É, são
isso?
19 que foram transferidos. Inicialmente o governo falou: não, vamos mandar 9. Só que o DPEM, que é o Departamento Federal do Sistema Prisional, falou: não, a gente tem 20 vagas, manda quando vocês quiserem. E eles mandaram 19 lá para Mossoró, para o Presídio Federal. Similar ao que aconteceu aqui em São Paulo com o PCC, foram 23 líderes, se não me engano, transferidos no começo do ano para unidades federais, Brasília, vários lugares.
E aí o que acontece? O Guaraci ele faz uma projeção de que a violência vai continuar. Por quê? É isso, você está quebrando uma perna, vamos dizer assim, ou duas, de uma facção. Você admitiu, de certa forma, que existe essa facção, que ela tem predominância ali naquela unidade prisional, e aí você manda esses líderes para fora. E os líderes da outra, que nesse primeiro momento foram
É
subjugados?
uma situação muito diferente. São Paulo só tem o PCC. Lá é o
Então,
conflito constante.
exato. Então, assim, é algo que a gente tem que colocar nessa base de análise, né? Que o governo precisa
É,
considerar.
o próprio Ítalo Lima, esse sociólogo, ele aponta que as causas que ainda não estão claras desse massacre podem ter reflexo justamente por coisas que aconteceu na rua. Então, assim, não dá para desassociar uma coisa com a outra. E a lógica, segundo ele, é que vai ter mais crime e vai ter mais morte, tanto dentro quanto fora dos presídios. Porque para ele, uma coisa está diretamente ligada à outra, está conectada. E Manaus, segundo essa avaliação do Ítalo, vive um momento de apreensão, porque não sabe o que vai acontecer agora. As pessoas estão com medo. É, não é um medo de que envolve somente pessoas que estão ligadas ou que algum parente está preso. Não, todo mundo está com medo agora. Tipo, elas não sabem o que vai acontecer. Se vai ter uma nova matança dentro ou se vai ser fora do presídio.
É, porque a violência pode, exatamente, pode extravasar, né, para as ruas. E esse episódio que é ocorrido em Manaus, acho que ele também nos traz alguma luz ou algum ponto de reflexão com relação ao sistema privatista dos presídios, né? Está em desenvolvimento de implementação, em processo de implementação, melhor dizendo. Aqui em São Paulo serão 4 unidades, está já em discussão, já é ponto pacífico, ou seja, acontecerá essa privatização. Será que é a melhor medida?
Essa é uma promessa de campanha do governador João Dória. Ele disse
Isso.
desde o começo que essa era a política pública para ele se eleito governador e está pondo em prática. É, também temos essa mesma lógica no Rio de Janeiro, que o Wilson Witzel, ele também é favorável a isso, assim como o presidente Jair Bolsonaro. Todos colocavam nos seus planos de governo que o sistema penitenciário tinha que ser privatizado como uma solução, sendo que a gente tem a terceira maior população carcerária do mundo, e a lógica para eles para consertar isso é mandar para a iniciativa privada, que ganha dinheiro com quantidade de presos, então vai se basear na lógica do lucro para colocar a gente na cadeia. Então, assim, há uma contradição. Você quer diminuir a quantidade de presos colocando alguém que vai ganhar com a quantidade de presos. Não faz sentido.
Não.
A conta não fecha se o objetivo é diminuir.
Mas é que o objetivo não é.
Então,
Entendeu? O
a questão
objetivo
tá
não é,
aí.
babaca. Brincadeira! O objetivo é encarcerar mais,
É,
babaca.
não tem que mudar isso aí, já diria, né?
Exato. É, pra gente terminar essa primeira parte, eu me lembro, não adianta, daquele trechinho da música do Baiana System, né? Que eu adoro. É, máquina de lucro. É, você pra mim é lucro. Tipo, é isso, máquina de louco, você pra mim é lucro. Que na verdade é isso. A iniciativa privada vendo preso, uma possibilidade de lucro, ponto.
Eu confesso que eu não lembro exatamente o número agora, mas em Manaus, em média, se gastava mais ou menos 2 mil, de 2 mil a R$ 2.500 com cada preso, quando o governo era justamente quem cuidava dos presídios. Esse número subiu para para
4 mil.
4.500 com a iniciativa privada, e a gente saiu de um massacre de 13 pessoas em 2003 para dois massacres de 111 pessoas entre 2017 e 2019.
Isso aí.
Bom, vamos para o segundo assunto agora, que você sabe muito mais do que eu, que envolve absolvições de policiais que cometeram assassinatos. Os MDIP, morte decorrente de intervenção policial, chamada aqui em São Paulo, que são os antigos autos de resistência. Mudou a nomenclatura, mas a lógica é a mesma.
Exatamente.
Excesso na atuação policial que gera a morte de pessoa, só que o policial, no fim das contas, ele é absolvido. Tem dois casos que aconteceram aqui em São Paulo, né, Maria Tereza?
Isso mesmo, Arthur. Tem um que a gente acompanha há algum tempo, até porque é um caso antigo. São dois policiais da rota, o Jorge Inocêncio Brunetto e o Sidney João do Nascimento. Em 2010, o que que aconteceu? Eles estavam ali trabalhando no quartel da rota. Para quem não conhece, fica na região da Luz, região central de São Paulo. O que que aconteceu? Havia ali a movimentação de um suspeito, que é o Frank Ligieri Sons. Ele estava próximo de um dos paredões ali da rota. Esses dois policiais saíram do quartel e não se sabe como, há versões, mas a versão deles é que o Frank teria atirado contra eles e eles, em resposta, acabaram matando no revide, a famosa legítima defesa, que você muito bem disse. Então, foi uma intervenção policial, teve uma injusta agressão, como eles costumam dizer, e o suspeito, dito suspeito, atirou de volta, né? Teria atirado de volta. E aí o Sons acabou morrendo. Quando aconteceu esse fato, para justificar essa morte, ou seja, para dizer por que que vocês saíram do quartel? Por que que vocês saíram do batalhão da rota? Eles forjaram um atentado. Eles disseram que o Sons tinha dado tiros em direção ao prédio da rota e que iria jogar ou teria lançado ou estava na intenção de lançar um coquetel Molotov. Ou seja, seria um atentado ao quartel da rota. Vamos
O
lembrar.
atentado suicida e kamikaze, inclusive.
Exatamente. Vamos lembrar o que estava acontecendo naquele momento. O então, hoje, deputado estadual. E então, chefe, comandante da rota, o coronel Telhada, hoje deputado, ele tinha sofrido um atentado na casa dele. Então, ou seja, meio que a galera tava tensa, vamos dizer assim. A galera da rota tava tensa. E aí, essa seria a justificativa, então, para que, olha, o Frank Sons tentou fazer o atentado, o Telhada foi vítima de atentado, então eles disseram que eles estavam com o sinal vermelho, né? Com o sinal de alerta. Bom, tô contando toda essa história para dizer que 9 anos depois do ocorrido, depois de os dois, tanto o Brunetto quanto o Nascimento, os dois policiais da rota, terem sido pronunciados, ou seja, eles iriam para júri popular, a juíza Débora Faitaroni absolveu sumariamente. Então, antes que eles fossem para o julgamento, para o tribunal do júri, para o júri popular, Débora Faitaroni pegou e falou: não, não, isso aqui está errado, vou absolver esses caras. com argumento de legítima defesa. Vamos lembrar que além do homicídio, eles estavam também sendo acusados de fraude processual, porque eles, supostamente, né, de acordo com o Ministério Público, teriam forjado tanto esse atentado ao Quartel da Rota, como também teriam colocado ali uma arma que
Mexeram na cena do crime.
mexeram na cena do crime, os sons no processo da perícia não tinha evidências que ele teria tirado, uma série de coisas. A Débora Faitarone, então, absolveu esses dois policiais. Quem é Débora Faitarone?
E qual que é o histórico da juíza?
Débora Faitarone, ela tem um histórico de absolver PMs, certo? Em 2017, em novembro, ela absolveu cinco PMs que foram acusados de matar dois pichadores, o Alex Dalla Vecchia e o Ailton dos Santos, na Zona Leste de São Paulo. Esse crime que aconteceu em 2014, a Ponte acompanhou todo esse processo. O Alex e o Ailton, eles são pichadores, eles estavam dentro de um prédio na região da Mooca, fazendo a pichação. E mais de uma testemunha disse que eles foram mortos já rendidos.
Era a casa do. Seria do caseiro, né? Do
O zelador,
zelador,
porteiro,
isso.
enfim, do prédio, disse que um deles, inclusive, estava com as mãos para trás no chão. Ou seja, estava totalmente. Os policiais que mataram estavam totalmente com o controle da situação.
Então foi uma execução. Segundo essas testemunhas, claro.
Exatamente. E os cinco foram absolvidos. Sempre com o argumento, claro, do excludente de ilicitude baseado na legítima defesa, né? Excludente de ilicitude, que é o terminho que está presente no pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Vamos lá.
Que muitos especialistas chamam de pacote antivida.
No ano passado, a mesma juíza, Débora Fertaroni, cuidou do caso do menino Ítalo, que a Ponte também acompanhou. Para quem não lembra, um garoto de 10 anos que foi morto no Morumbi, um bairro rico de São Paulo, durante uma perseguição policial depois de um roubo de um carro. De fato, o Ítalo roubou o carro, furtou, né? Junto com um amiguinho dele de 11 anos, que sobreviveu, enfim. Só que qual que era a alegação? Os policiais envolvidos disseram que o Ítalo, um garoto de 10 anos, dirigindo um carrão de Playboy, automático, ele teria aberto e fechado o vidro enquanto dirigia, e com a outra mão ele teria atirado várias vezes contra os PMs, o que não é nem um pouco crível, né? O Fernando Bock, que é o promotor desse caso, ele aponta justamente isso. Ele, gente, não é crível essa versão, não é crível. E também traz o laudo pericial, uma série de coisas que demonstram que só tinha tiros de fora para dentro, não de dentro do carro para fora.
E a Débora também julgou esse caso, né?
Julgou e inocentou os policiais.
Porque eu acho uma versão muito, muito válida. Um moleque com 10 anos, ele mal conseguia alcançar o pedal,
Sim.
ele abriu o vidro, colocar praticamente o corpo pra fora e atirar. É
Atira.
totalmente crível isso.
E nessa sentença, Arthur, a juíza fez várias críticas aos direitos humanos. Ela disse o seguinte: os defensores de direitos humanos acompanham todos os processos de crimes dolosos contra a vida quando os réus são policiais militares, mas não o fazem quando eles são vítimas.
A gente lembra muito bem do caso da PM Juliane, que foi morta aqui e ninguém cobriu aqui em São
Quase ninguém,
Paulo.
né? Quase ninguém. Você quase não foi lá, quase não fez uma excelente reportagem. Enfim, são situações como essa que reforçam, na minha visão, Arthur, essa ideia que a gente já falou um pouco no episódio 14 da guerra, que existe um inimigo a ser combatido, que a segurança pública, a via da segurança pública, pela via belicosa, seria a solução.
E
E não é.
a gente vê cada vez mais os poderes, os três, né? Se colocando, tendo a necessidade de colocar um posicionamento para um lado ou para o outro. Já vemos há anos a histórica bancada da bala crescer cada vez mais. Aqui em São Paulo, na Lespe, na Assembleia Legislativa, nunca foi tão grande. Inclusive, o Telhado é um desses deputados. E parece que agora o poder legislativo, perdão, parece agora o poder judiciário, ele também quer entrar nessa, quer fazer praticamente uma toga da bala. Então, assim, é complicado, porque a gente vive um momento que já tem essa bancada da bala grande. O poder executivo aqui, com o João Dória, fala que bandido não vai pra cadeia, não vai pro hospital, vai direto pro cemitério. Os juízes, eles têm que, na verdade, barrar de alguma forma essa necessidade de sangue pelo sangue. Só que, na verdade, o que a gente vê aqui em São Paulo é o contrário.
E tem um outro elemento. A juíza Débora Frataroni é também é a pessoa. Se a gente for falar de isenção dos poderes, né? Então, quer dizer, a gente está falando de um julgamento, de um processo, certo? É, eu contei essas duas situações em que houve absolvição sumária dos policiais, alegando a três, né, na verdade, essa de agora, da Rota e os outros dois casos mais antigos. A juíza, ela já foi homenageada, ela tem uma relação bastante íntima com o Batalhão da Rota. Tem uma fotografia recente, tirada pelo repórter Luiz Adorno do UOL, durante um evento na Rota, em que ela aparece ao lado do Major Olímpio, atual senador,
E não simplesmente só aparece, né?
fazendo o sinalzinho da arminha, né, do Bolsonaro. É isso, né?
Justamente, exatamente dessa forma, que o Olímpio, ele é um dos principais braços direitos, tirando os filhos, do Jair Bolsonaro, e ele é aqui de São Paulo, senador por São
E
Paulo.
ele é da bancada da bala, enfim.
Sim, então assim, é uma relação extremamente próxima. E seja legal ou não essa ação dela receber uma medalha e julgar policiais desse mesmo lugar, desse mesmo batalhão,
Eu acho que é passível de alerta.
é no mínimo, assim, no meu ver, é o mínimo antiético. Porque assim, você tem uma relação com aquele lugar, com aquele espaço. Então as pessoas que vêm de fora, elas podem olhar e falar: pera lá, não tá estranho isso aí? Gera no mínimo esse pensamento de, meu, pode não ter isenção. Sendo que, meu, não sei, pode ter a isenção, só que cria essa dúvida.
Nessa linha do excludente de ilicitude e fraude processual, é bem parecido, inclusive, o processo. A gente teve também a absolvição dos PMs envolvidos num caso bizarro do Morro da Providência, a morte do Eduardo Felipe, que é um garoto de 17 anos que foi assassinado por policiais que, depois que ele já estava baleado no chão, um dos policiais pegou uma arma, colocou na mão dele, disparou com o dedo dele e disparou, acho que mais uma vez, com a própria arma para, tipo, forjar um tiroteio.
E tem imagem que comprova isso.
Imagens feitas por moradores que acabam refutando a tese de tiroteio que os policiais tinham feito, né? Tinham dito lá atrás, num primeiro momento. E que é uma tese que poderia ser derrubada facilmente porque existem imagens, mas não. Só que não. Ainda que essas imagens tivessem vindo a público, entrassem nos autos do processo e tudo mais, eles foram absolvidos. A Natasha Neri, que é cineasta, uma das diretoras do filme Auto de Resistência, que trata, dentre outros casos, desse aí do Morro da Providência, é um documentário excelente, aliás. Ela concedeu uma entrevista para a repórter Paloma Vasconcelos, que ela lamenta, obviamente, essa situação, e ela fala assim: como é que o judiciário não fez, não se questionou se esse argumento de legítima defesa fosse crível? E essas imagens? Que são imagens não editadas, filmadas de um celular. Qual é o valor dessa prova? Quer dizer, não tem valor, né? A gente está discutindo outra coisa.
E não existe nenhum tipo de prova mais cabal do que essa.
E aí ela fala, exato, e aí ela fala que na leitura dela, a absolvição desses agentes do Estado, ela reforça, a absolvição reforça a política de extermínio da população periférica. Basicamente é
E a
isso.
gente já fez matéria recentemente mostrando que forma a justiça analisa de uma forma muito verídica qualquer tipo de versão dada por policiais e ignora provas. É uma matéria que eu assinei justamente sobre isso, mais voltada especificamente para crime de tráfico de droga, mas que a justiça, ela praticamente é cega para a prova enquanto ela ouve o policial com justamente essa cegueira clara, independente da versão dele fazer o mínimo de noção, o mínimo de sentido ou não.
Então, a gente acompanhou, enfim, demos essa reportagem. Eu indico a leitura, ponte.org, dessa análise da Natasha, porque é mais um elemento, e de novo, antes que digam: nossa, vocês estão contra os policiais, eu reitero, reforço: nós não estamos contra os policiais, nós estamos contra policiais em desvio de função. Você executar uma pessoa que você deveria proteger, né, um cidadão, é um pouco complicado. Qual que é o lema da polícia? Proteger e servir. certo?
Segundo o Witzel, que é o governador do estado do Rio de Janeiro, na verdade, mirar na cabecinha e
E atirar.
atirar.
E aí você vê um caso como esse, quer dizer, se houvesse a Natasha até fala isso, eu acho bem interessante. Ela fala assim: a gente não tá falando que não existe legítima defesa. Claro que existe. Numa cena de tiroteio, por exemplo, uma injusta agressão que pode acontecer de um criminoso, claro que a polícia tem que responder com tiro, é óbvio, ela não vai responder com flores. A questão é usar deste argumento para legalizar atos ilegais. Eu acho que esse é o ponto. Fala, Arthur.
É justamente o momento que o Rio de Janeiro vive o crescimento da letalidade policial, né? Os dados recentes sobre o governo de Wilson Witzel apontam que a cada 3 homicídios ocorridos no estado, um é promovido por policial. Conversei com especialistas quando surgiu esse dado e nenhum soube apontar nenhum tipo de período histórico no Brasil inteiro que houve o mesmo tipo de percentual de 33% das mortes ocorridas no estado serem praticadas por policiais. O máximo que aconteceu foi aqui em São Paulo ser 25%. Então, assim, é um momento muito alarmante na segurança pública do Rio de Janeiro. A letalidade policial está alta. Tem esse movimento das milícias que está cada vez mais claro que ocorre no Rio de Janeiro, até por conta do assassinato da Marielle, ter essa possível ligação. E nesse momento de crise, vem a justiça e fala: olha, os caras não forjaram, tem vídeo falando isso, mas não aconteceu, eles estão absolvidos. Qual que é o recado que isso passa para um
Recado.
policial que tá na rua, seja ele favorável ou não a esse tipo de ocorrência? Ele vai olhar e falar: se acontecer, não tem problema, tô limpo. Ele sendo favorável ou não a esse tipo de ação. O cara que não é favorável, para ele, beleza. Só que o cara que não é favorável, né? O cara que é favorável, ele vai fazer mais.
Sim.
Ele vai sentir que tem um aval ali. Opa, pera lá, posso tirar onde eu quiser que não vai acontecer nada comigo.
Bom, vamos encerrando. Antes da gente encerrar, quero, enfim, agradecer a audiência de vocês que escutam o nosso podcast, né? Todos os episódios, chegando aqui no 15º, agradecer o apoio fundamental da galera do Catarse, obrigada. E pedir para quem ainda não nos apoia, apoie lá, a partir de R$ 5 por mês, catarse.m de Maria e de elefante barra. Vocês estão ouvindo? Tem uma escola aqui perto, gente, por isso.
Não, não é uma nova contribuição, não.
Não é, como é que fala, efeito sonoro. Você meio que poderia, né? Não é, mas poderia. Catarse.me.
É catarse.me/construa_ponte. Só
Obrigada.
colar lá que qualquer apoio já é bem-vindo. Inclusive, ouvir o podcast já é um apoio fundamental pra gente.
Isso. E escrevam pra gente, pessoal. Reportagem@ponte.org. Mandem mensagens pro nosso Facebook, Ponte Jornalismo, e também pro nosso Twitter, @PonteJornalismo. Você ia falar de alguma coisa?
Não, eu tô satisfeito. Já cumpriu minha
Não.
missão.
Não, eu vou abrir aqui a diquinha cultural. Pera lá. Pra quem estiver passando pela Avenida Paulista, no canteiro central, né? Nos postes de luz.
Acima
É poste
da.
de luz?
Sim, acima da ciclovia.
Pois é. Tem uma exposição a céu aberto, bem bacana, da Laerte e do Angeli. São cartuns que estão ao longo de toda a Avenida Paulista, que mostram 30 painéis que compõem a mostra Direito do Avesso barra Avesso do Direito, sobre direitos humanos, organizada pela UGT, União Geral dos Trabalhadores, que, claro, criticam essa escalada. Da retirada de direitos que a gente está vivendo. Tem até uma fotografia excelente, semiótica, se a gente for falar em semiótica, né? Que o Daniel Arroio fez durante o protesto do último domingo, pró-Bolsonaro, que tem alguns bolsonaristas, e atrás tem um desses murais, né? Um desses cartazes. Você está cercado de ignorantes. Saia desse livro com as mãos para cima. Forte, hein?
Demais, uma pessoa que tá lendo cercada de um monte de gente e era bem similar ao que estava acontecendo lá na Paulista naquele momento, aquele domingo.
Exato. E vamos lembrar que essa semana teve mais um protesto, 30M, na quinta-feira, justamente sobre os cortes na educação. Quer dizer, a gente está vivendo, como eu falei, vários momentos de ataques aos direitos fundamentais, e a educação é um deles, direito constitucional, inclusive. E a gente está vendo que essa gestão, esse governo, não considera fundamental fortalecer uma dessas bases desse direito constitucional, que é a educação.
É, sobre a lógica de que retirar esses gastos vai fazer com que a economia melhore, sendo que o PIB agora está negativo em 0,2, em recente número que saiu nessa sexta-feira. Então, assim, é uma lógica que por enquanto não está dando resultado. E, na verdade, a longo prazo vai dar um resultado, só que negativo demais para a educação, por um exemplo.
Pois é. Bom, a gente vai encerrando por aqui. Quero agradecer mais uma vez a audiência e bom final de semana, boa semana e até sexta-feira que vem. Falou!
Falou, galera. Até mais. Só ressaltando que hoje comemora-se 30 anos da primeira vez que cantaram Evidências no Brasil. É uma data muito importante.
Tchau!